Que o amor de Deus esteja sobre nós, realmente. Hoje queremos trazer uma mensagem breve, não vai ser muito demorada. Mas eu quero meditar em três tipos de tempestade. A tempestade da desobediência, a tempestade da obediência e a tempestade da missão. Muitas vezes nós achamos que está vindo alguma tempestade na nossa vida porque estamos desobedientes. E alguns até que estão de fora podem dizer assim: ah, certamente este pecou, por isso lhe está sobrevindo uma grande tempestade. Mas vamos meditar nesses três tipos de tempestades nesta noite. Como eu falei, não serei prolixo. Tentarei ser breve. Vamos ler o texto que se encontra em Marcos, capítulo 4, segundo evangelho, segundo livro do Novo Testamento. Essa seria a tempestade da obediência. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava encher-se de água, e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e disseram: mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímido? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o mar lhes obedece? Quem é este que até o vento e o mar lhes obedece? Querido Deus, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Queridos, qual seria os três tipos de tempestades e onde estão? A tempestade da desobediência nós encontramos no livro do profeta Jonas. A Bíblia diz que Deus chamou Jonas e disse: Jonas, vai a Nínive. Vai ali e prega o evangelho, porque há desgraça naquele povo e eles vão perecer, eles vão morrer. Então se faz necessário que você vá lá pregar para que eles se arrependam. E a Bíblia diz que Jonas despertou não para cumprir a palavra de Deus. Jonas despertou não para ir para Nínive, mas para ir para Tarsis. Jonas pegou a direção errada. Então diga para o seu irmão: muitas vezes a tempestade vem porque você pega a direção errada. Esta tempestade, irmão, é a da desobediência. Será que está vindo alguma tempestade na sua vida? Será que você está passando por algum momento de turbulência? E essa turbulência é da desobediência? É da obediência ou é da missão? É interessante, meus queridos irmãos, que mesmo Na tempestade da desobediência, Deus escuta o coração arrependido. A Bíblia diz que mesmo em desobediência, veio a tempestade, Jonas foi lançado no mar, senão o navio ia afundar. Mas a Bíblia diz no capítulo 2 de Jonas, que Jonas clamou ao Senhor, e ele o ouviu. Diga para o seu irmão, Deus sempre nos ouve. É a misericórdia e a graça de Deus. Deus é misericordioso. Está escrito que Deus é grande em perdoar. Então Deus escuta Jonas e o livra. Deus escuta Jonas e o livra. Mas também existe a tempestade da obediência. Os discípulos estavam com Jesus, lado a lado, andando com ele. E ele disse, vamos para o outro lado. Quantas vezes Deus lhe chama para algum lugar, e você vai, e vem a tempestade, e você fica na dúvida. Mas será que eu estou obedecendo a Deus? Meus irmãos, não se iludam. Mesmo ao lado de Cristo, mesmo servindo o Senhor, as tempestades poderão vir. Mas não se desespere, Ele está ao seu lado. Amém? E aí Jesus disse, vamos para o outro lado. Entraram no barco e nós podemos até cantar. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem. Opa, aí o que aconteceu? Veio o temporal. A Bíblia diz que os ventos começaram a soprar grandemente. Ora, o mar de Tiberíades, ou o mar da Galileia, que é o mesmo nome, o lago de Genezaré, são três nomes para o mesmo local. Na realidade, ele não é um mar, ele é um grande lago. Mas sopram-se ventos muito fortes. E os barcos daquela época, inclusive foi achado recentemente um barco da época de Jesus, passou, né? A seca veio, eles acharam um barco do mesmo que era usado na época de Jesus, que maravilha, né? Arqueologia, a ciência a serviço de Deus, que bom. Por isso que diz, tem um livro chamado E a Bíblia Tinha Razão. Já saiu o segundo volume. Porque tu, não, a ciência tem mostrado que a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Amém? E o barquinho começou a afundar. Mas nós precisamos lembrar que Jesus está conosco. Quando o missionário Berto, ele já esteve aqui na nossa igreja. Ele era pequeno e os pais dele vieram da Suécia para o Brasil e lá na Bahia o navio afundou. E eles tiveram que pegar barcos pequenininhos para vir até a margem. E o pastor Stig Ekström falando que com muito medo, saindo daquele grande navio para aqueles pequenos barcos para ir para a margem, estava já na costa, e ele quando entrou com sua família, chegando no Brasil para ser missionário, e ele, meu Deus, como estou sendo recepcionado, estou obedecendo a tua palavra, e o Berto pequenininho ali começou a cantar, meu barco é pequeno e grande é o mar, Jesus, segura minha mão. Já pensou que tranquilidade para o pai? Que está preocupado, descendo de um barco grande que está afundando para um barco pequeno. Se esse grandão afundou, imagina esse pequenininho. E quando ele está orando em silêncio com Deus, Deus toca no coração daquela criança. Por isso que a Bíblia diz, da boca dos pequeninos sai o melhor louvor. E aquela criança começa a profetizar. Meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus, segura minha mão, Ele é o meu piloto e tudo vai bem, aleluia. Queridos, e aí os nossos discípulos, nossos pais na fé, correram e chamaram o mestre. Eles estavam obedecendo, foi o Senhor que disse, passemos para o outro lado. Mas o ser humano é incrível, né? Ao invés de chegar, Senhor, mestre, o mar se revolta. Eles chegaram, Senhor, tu não liga para isto? Nós vamos afundar e tu estás aí dormindo, Senhor. Jesus olhou para ele e disse, homem de pouca fé, por que não manda o vento se acalmar? Por que não manda que o mar se aquiete? E levantou as mãos e disse, vento, para, mar, aquieta-se. E aí todos tremeram, porque viram e disseram, que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Ó mestre, o mar se revolta, né? O mar se revolta, mas ele vai dizer o quê? Sossegai, sossegai. Meus queridos irmãos, mesmo na obediência, a tempestade pode vir. Mas o Senhor vai dizer, aquieta-te vento, aquieta-te mar, e as coisas vão se tornar uma grande bonança. O barco vai planear em águas tranquilas. Mas existe também a terceira tempestade, que é a tempestade da missão. Encontramos em Atos, capítulo 23, quando o Senhor diz para Paulo que ele vai testemunhar em Roma. 23:11 diz, naquela noite, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, de Paulo, disse, coragem, pois do modo que pregaste e testemunhaste a respeito de mim em Jerusalém, assim importa também que façais em Roma. E aí Paulo disse, opa, tem uma grande missão, eu irei a Roma. Roma, meus queridos, era o centro comercial do Império Romano, era de lá que saía todas as coisas, o Império Romano. Já preguei sobre isso aqui. Existiam três poderes naquela época: poder político, dominado por Roma. Os romanos dominavam o mundo de então, o Império Romano comandava. Existia o poder religioso, que era o dos judeus. Todos se admiravam com os judeus, porque eles tinham um único Deus. Naquela época eles eram politeístas, tinham vários deuses, mas o único povo que tinha um só Deus era os judeus, e a fé, o Todo-Poderoso. Existia o terceiro poder, que era o poder cultural. Os gregos foram vencidos pelos romanos, mas os romanos não venceram a cultura grega. Os gregos influenciavam, inclusive o grego comum, ou o grego koiné, o grego popular, era a língua mais falada da época. E o poder cultural dos gregos ainda hoje, na filosofia, nas faculdades, se fala. Então Roma era importante para que o evangelho fosse pregado ali. E o apóstolo Paulo, contrariando o que muitos acham, que Pedro foi o desbravador em Roma, Paulo, o apóstolo, foi o desbravador em Roma. Ele escreve inclusive a carta aos romanos, e ele vai para Roma testemunhar, escolhido por Deus para testemunhar em Roma. E aí está o texto. Mas no capítulo 27, quando eles pegam o navio para ir a Roma, Deus fala com Paulo, avisa para o comandante que haverá uma grande tempestade e não devem partir. Paulo chamou o centurião, guarda oficial do Império Romano e disse para ele. Mas ele procurou o piloto, procurou o comandante do navio e disse aí, não, esse navio é muito forte. Vamos lá, ele é bom demais. Queridos irmãos, não existe força contra a força da natureza. Quando ela vem, é tsunami de 70 metros de altura. É força. O mar se revolta e só Deus pode dizer, aqui é taivos. E aí veio a grande tempestade, a tempestade da missão. Poderiam dizer, mas Paulo não estava indo. Foi Deus que deu a missão para ele. Mas durante as noites de frio, de fome no navio, o apóstolo Paulo estava testemunhando do poder de Deus. E depois que jogaram alimento, jogaram tudo fora, Deus fala com Paulo, agora diz para eles que eu vou poupar a vida de todos. Já pensou, queridos irmãos, como estava o apóstolo Paulo? Vocês acham que o apóstolo Paulo estava, não, bem agasalhado? Todos os outros tripulantes, tremendo de frio, o apóstolo Paulo num cantinho bem quentinho, tranquilo, está vendo? Deus está comigo aqui, vocês não estão com Deus, não estão fazendo a missão, eu estou aqui no quentinho e agora vou falar. Não, a Bíblia diz que estavam todos com frio, com fome, jogando, o apóstolo Paulo diz, com as próprias mãos nós jogamos o alimento e as coisas do navio para não perecermos. Certamente, o apóstolo Paulo agora tremendo, reúne todos e diz, olha, o Senhor me apareceu à noite. Quando estamos fazendo a missão, por isso o apóstolo Paulo diz, posso todas as coisas, porque ele disse, eu sei passar necessidade, eu sei passar frio, eu sei ficar com fome, mas eu sei que o Senhor está comigo. O Deus de Jacó é o meu refúgio. Vinde contemplai as grandezas do Senhor, o que Ele fez por mim e Ele fará por você. Esta convicção, o apóstolo Paulo estava dizendo, mas tremendo ali. E ele disse, todos nós escaparemos. Aleluia. O Senhor disse, por amor a Paulo, todos iam escapar. Que maravilha. Então, meus queridos irmãos, não importa o momento da tribulação ou que tipo de tempestade está vindo sobre você, Deus sempre te ouve. Bom é estar na obediência ou na missão. Na desobediência não é bom. Seja sempre obediente a Deus. Que na tribulação você está convicto de que você está obedecendo ao Senhor. Mas elas virão. Se está na missão de Deus, cumprindo a palavra do Senhor, a tempestade também virá. Mas você está cumprindo a palavra de Deus. Eu não sei qual seria a sensação que o apóstolo Paulo teve, mas o conforto de estar com Deus é muito bom. Com Cristo no barco, vai tudo bem. Que Deus nos abençoe e que possamos, diante da tribulação, lembrarmos que Ele está ao nosso lado. Que Ele é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Pai querido, te louvamos por teu grande e infinito amor. Te louvamos, Senhor, porque mesmo nos momentos mais difíceis, o Senhor está conosco. Se nesta noite há alguém passando uma luta, se essa tempestade, mas está dentro da obediência, Senhor, fortalece o teu filho. Se é na missão, a tarefa que temos que cumprir, espinhoso é o caminho, mas Senhor, os espinhos que surgirem nesta nossa caminhada serão pedras preciosas em nossa coroa adornada. Pai querido, se é a tempestade da missão, também dai graça aos teus filhos. Agora, Deus, se tem alguém desobediente e está, ó Deus, na tempestade da desobediência, porque foi desobediente a ti, nós te suplicamos em nome de Jesus, perdoa. Ouve o clamor daquele que está arrependido e te busca. Que a tua graça, que é melhor que a vida, esteja sobre todos nós, no nome de Jesus. Amém.